A maioria de nós gosta de coisas que são novas. Novo é muitas vezes muito melhor. Tomemos, por exemplo, os relógios. Ao longo das décadas, os relógios tornaram-se muito mais precisos, muito mais leves. Podemos usá-los no pulso e até tê-lo no nosso telemóvel. Falando de telefones, os telefones costumavam ser algo que era pesado e eram colocados originalmente numa parede ou então numa mesa. Agora, podemos carregá-los no bolso. Os carros, os automóveis, eram o tipo de coisas lentas, desajeitadas, e passaram a ser mais eficientes e a chegar mais rápido e a ir mais longe. Os medicamentos. Inicialmente, as ervas eram as únicas coisas que as pessoas podiam usar. E agora, temos fórmulas de medicamentos que fazem coisas incríveis para ajudar a manter-nos vivos e saudáveis. Novo é fantástico. O problema é que estamos a trabalhar com um mundo que está a ficar desgastado. Precisamos de arranjar uma solução para isso. É o facto de que os nossos próprios corpos estão a desgastar-se. Como é que vamos contornar isso? Qual é a resposta? Bem, em Apocalipse, capítulo 21, ao apóstolo João é-lhe dado, entre outras visões, um vislumbre da Nova Jerusalém, como é chamado, que é uma imagem simbólica para o céu. Há um grande tema com esta Nova Jerusalém e com o céu, e que é que tudo vai ser feito de novo. Ouça o que diz em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 1. Vi então um novo céu e uma nova terra. De facto, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe. E vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém. Vinha linda como uma noiva que se prepara para ir ao encontro do noivo. E ouvi uma voz forte que vinha do lado do trono: esta é a morada de Deus junto dos homens. Ele habitará com eles e eles serão o seu povo. É este Deus que estará com eles. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas desapareceram. E o que estava sentado no trono disse: agora faço tudo novo. Esta é apenas uma cena fantástica, e quase podemos sentir a felicidade e a alegria do Senhor ao pronunciar, a partir do seu trono, que Ele vai fazer tudo novo. É muito mais para a sua glória, muito mais para a sua honra. Ser capaz de restaurar um mundo devastado pelo pecado e colocar os seus crentes no céu e dar-lhes uma existência completamente nova com Ele. É um pensamento tremendamente atraente. É uma ideia muito interessante considerar o céu e o frescor, ou seja, a frescura de tudo. Bem, isso é o que motiva muitas pessoas em Jesus Cristo, a suportar o dia-a-dia e de continuar a carregar em direção à linha de chegada da fé, podemos assim dizer. Vivemos num mundo corrompido e o pecado tem feito o seu melhor para o destruir. Mas, graças a Deus, que através de Jesus Cristo, o Senhor vai fazê-lo de novo para nós outra vez. Vamos olhar esta imagem de Apocalipse 21. Há uma analogia de uma nova Jerusalém. E é importante que o ouvinte entenda que na Bíblia, Jerusalém é apresentada como uma espécie de cidade de Deus. É como se fosse a cidade de Deus. David, o segundo rei de Israel, levou a Arca da Aliança, uma das mais sagradas relíquias que este mundo já viu, para a cidade de Jerusalém. E mais tarde, o seu filho, Salomão, construiu um magnífico templo onde a Arca da Aliança ficou alojada. Jerusalém estava destinada a ser uma cidade santa em todos os aspectos. Não foi apenas o local do templo e da Arca da Aliança, mas os cidadãos também deveriam refletir uma santidade e uma pureza de Deus. Eles deveriam viver com Deus no meio deles e eles deveriam refletir essa glória e pureza nas suas vidas diárias. Imagine o quanto mais o cristão deve refletir a pureza e a santidade de Deus quando Jesus Cristo não só veio habitar com a humanidade, mas também agora é-nos dito no Novo Testamento que o próprio Espírito de Deus habita nos corações e nas mentes dos crentes. Bem, eu gostaria de ocupar mais algum tempo falando sobre isso. Mas vamos voltar a esta analogia da Nova Jerusalém, que é de ser um lugar de proteção e de segurança. E, de forma muito clara, no livro do Apocalipse, bem como no resto do Novo Testamento, salienta que os ímpios, os desafiantes, os arrogantes, os impenitentes, os descrentes, não vão conseguir entrar no céu. Existe uma inversão direta do pecado, ou seja, uma viragem, uma mudança da saída do pecado, abandonar a descrença, mudar a sua mente para se subjugar a Jesus Cristo, que Ele será o seu Senhor, essa é a chamada. Na verdade, o Apocalipse também nos ensina que não haverá ímpios. Ele diz no versículo 8 deste mesmo capítulo: mas os cobardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os imorais, os que praticam artes mágicas, os idólatras e a todos os mentirosos, o seu lugar será no lago ardente de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Está, obviamente, a ameaçar com a condenação. A condenação da parte de Deus. E se o ouvinte recusar, se rejeitar, se não se arrepender do seu pecado e da sua descrença, ele, Deus, colocá-lo a si no lago de fogo ardente e enxofre. Mas de volta ao céu. O céu vai ser um paraíso fantástico. Ele é descrito como muito bonito, como uma recriação do Éden, o primeiro paraíso que Deus havia planeado para o homem. Na verdade, dentro desta cidade da Nova Jerusalém, nesta visão, está o rio da água da vida, como é chamado, e há também a árvore da vida. Estes símbolos levam-nos de volta a Gênesis, onde a Bíblia começa. Com a humanidade e Deus em perfeita harmonia, antes do pecado destruir isso. E assim, há um convite expresso que é emitido aqui, que todo o mundo está convidado a vir para receber este presente. Eu gostava de falar sobre a inclusão versus a exclusividade do céu e do cristianismo. Vivemos num mundo hoje que tem esta noção muito popular de inclusão. Nas Olimpíadas passadas, vimos dois tipos de inclusão que foram muito discutidos, ou que são muito discutidos hoje. Um é o físico, com os paralímpicos, indivíduos portadores de deficiência, e são recebidos nesses eventos de classe mundial. Não deixa de ser fantástico. Ninguém tem problemas com isso. Mas existe também uma grande ênfase na inclusão sexual e na inclusão do estilo de vida, onde o cristão tem algo a dizer. Temos muita pena, mas a homossexualidade não é aceite, não é a norma e não é um estilo de vida que será reconhecido e aceito no céu. Vamos ser diretos e francos sobre estas coisas. Deus não vai permitir no céu a maldade e a perversão e todas as coisas que vão diretamente contra a ordem criada por Ele. O céu é um lugar exclusivo, especialmente em termos dos meios pelos quais as pessoas são salvas. Tal como somos ensinados de forma muito clara nas Escrituras, não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual as pessoas podem ser salvas, além de Jesus Cristo. Jesus diz muito claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Poderíamos apresentar mais meia dúzia de passagens, e com muita facilidade, que demonstram a autoridade de Jesus e de Ele ser o único caminho. Mas antes dos cristãos serem condenados ou castigados por serem exclusivistas, o ouvinte precisa entender que o convite é universal. Todos os seres humanos são convidados a vir a Jesus Cristo. A todas as pessoas é oferecido o perdão de Deus em Jesus. Não há exceções. Qualquer pessoa que tenha vivido uma vida mundana carnal, qualquer pessoa que tenha estado na escuridão e na ignorância, são todos chamados a escutar a Jesus Cristo, a chegar até Ele, para receber essa dádiva gratuita. Deus não lhe negará se o ouvinte arrepender sinceramente do seu pecado, tal como é exigido pelo Evangelho, e invocar a Jesus Cristo como seu Senhor. Ele irá recebê-lo, ele irá chamá-lo de filho, e ele lhe dará a certeza e a segurança da vida eterna. Isso deve encher-nos com grande alegria. Eu realmente não consigo pensar num futuro mais fantástico do que aquele que Deus nos ofereceu em Jesus Cristo. Nós seremos capazes de compartilhar a vida eterna e a glória com Deus. Isso é algo que deve dar-nos motivação através de todos os tempos difíceis, de todas as experiências difíceis, de toda a dor que possamos suportar emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente e fisicamente. Tudo isso deve levar-nos a ansiar pelo céu, a esperar por Ele, porque Deus vai fazer tudo de novo. E isso será uma experiência completamente nova, completamente livre do pecado. Irão ser tempos de completa felicidade. A melhor parte é que podemos compartilhar com o homem que tornou tudo isso possível, o Senhor ressuscitado, Jesus Cristo. Basta pensar nisso e medite nessa imagem na sua mente, de uma experiência bonita e feliz com Deus. O ouvinte não quer isso? Não deseja isso? O convite está aí para si. Venha ao Senhor Jesus, receba-o, coloque a sua fé e o seu futuro nas suas mãos e terá a dádiva da vida eterna. Voltaremos ao vosso convívio na próxima sexta-feira com o tema Conforto.